É, e seguindo agora com Perspectivas 2021, como a gente trouxe aqui no comecinho do programa, a visão das indústrias, com o que esperar para este ano. Estamos em contato nesse momento com o assessor de assuntos estratégicos da Fiesp, André Rebelo. Muito bom dia, doutor André.
Bom dia a todos, bom dia, Vim. Bom dia a você também.
Doutor André Rebelo, gostaria de saber um pouquinho, né, com o começo desse ano, essas perspectivas, te trouxe agora há pouco, né, porque a gente fala bastante de pandemia, mas teve um pacote aí um pouco maldoso, né, do governo do estado para vários setores e vários setores importantes da nossa economia. Como é que a Federação das Indústrias recebeu esse pacote por parte do governo Dória?
Olha, está no DNA da Federação, né? A luta pela construção de um ambiente mais propício à produção, ao crescimento e à geração de empregos, né? E um dos principais entraves, né, para isso é a selva tributária que a gente vive, né? A carga tributária é alta, complexa, difícil, a gente gasta muita energia para pagar imposto, né? Sem falar que paga muito. E nem sempre os serviços públicos são de qualidade compatível com quanto se paga de imposto. Enfim, a Fiesp decidiu se opor ao pacote. Fizemos ações políticas para evitar a sua aprovação, mas ele acabou sendo aprovado e, no momento, nós estamos brigando na justiça. Há uma interpretação dos advogados que nos assessoram, que estão entraram com a ação, de que o Legislativo paulista não pode delegar no atacado a decisão de imposto de tantos produtos de uma só vez para o governo, para o Executivo. E, portanto, isso seria inconstitucional, né? Foi lido na nota anterior que alguma entidade também estava alegando a essa mesma questão, né? Então, o governo foi insensível, ele aumenta, no meio da pandemia, ele aumenta impostos em produtos de atenção à saúde, inclusive seringas e agulhas, que é o que vai ser usado agora para aplicação das vacinas. Então, tem aumento de tributo, aumento de ICMS para uma série de remédios que vão no tratamento da AIDS, remédios que vão no tratamento do câncer, cadeira de roda, as pessoas de baixa renda precisam comprar, tudo isso está aumentando o ICMS. Fora uma série de alimentos, uma série de produtos industrializados, automóveis, enfim. É um momento muito errado para se fazer isso, né? E uma visão de que seria inconstitucional e que nós estamos discutindo isso na justiça.
E, doutor André Rebelo, até é importante a gente citar para o nosso ouvinte que um aumento como esse não atinge só o Estado de São Paulo. É lógico, a arrecadação é estadual e o imposto é estadual. Mas como a produção de boa parte de vários segmentos fica aqui em São Paulo, isso passa também a ter um impacto inflacionário no país como um todo, né?
De um lado tem impacto inflacionário, de outro, ele tira a competitividade da produção local, da produção paulista, frente aos outros estados. Então, como outros estados não estão aumentando o imposto, é possível que as empresas locais percam mercados dentro do Brasil, mas fora de São Paulo, para outros produtores. Outro aspecto negativo desse pacote de impostos é que ele aumenta a carga para muitos tipos de estabelecimento do Simples, tá? Claramente, os açougues, vendedores de carne, optantes pelo sistema Simples, têm um aumento de tributo na venda de carne de coisa de 7 a 8%, entendeu? Então, ele, além dele tirar a competitividade do produto paulista no resto do Brasil, ele prejudica o pequeno varejista de alguns produtos, notadamente de carne, que vai aumentar 5 a 7%, isso vai ser repassado para o consumidor, no caso da carne.
E, Doutor André Rebelo, falando um pouquinho sobre essa expectativa para este ano de 2021. Lembrando lá um cenário econômico que estava traçado pela Fiesp, naquele momento em que nós tínhamos queda, né, nos números da Covid-19 aqui no país, queda em casos, mortes, internação. Estou relembrando aqui o mês de setembro, outubro, em que a Fiesp até indicava que a indústria, o comércio varejista, tinha entrado numa trajetória consistente de reação, e até já falando que na economia brasileira o pior tinha ficado para trás. Agora, como é que ficou essa situação, o vislumbre para esse ano de 2021?
Vamos lá, a gente teve uma crise muito aguda no momento do ápice do distanciamento, aí março, abril, a produção industrial caiu muito, vendas no varejo, isso se recuperou, a gente fecha o ano num patamar superior à produção e às vendas no varejo de fevereiro. A indústria geral no Brasil, a indústria paulista, então a brasileira está coisa de 3% acima do valor da produção em fevereiro, e a de São Paulo 2%. O varejo também, o varejo está coisa de 4, 5% acima das vendas de fevereiro. Então a gente superou o momento agudo da crise e conseguiu expandir. Nós estamos num nível superior. A pergunta é qual a chance disso continuar se expandindo ou ao menos manter esse patamar. Esse é o desafio para esse ano que se iniciou, né? Já estamos no final de janeiro. Há uma certa acomodação, aquela velocidade de crescimento já deu uma refluída, esse mês de janeiro já está um pouco mais fraco, os indicadores de confiança das empresas e dos consumidores estão mais baixos, as empresas refletindo possivelmente uma redução das vendas, os consumidores refletindo aí a redução do dinheiro no bolso dos consumidores com o fim, principalmente, do auxílio emergencial, né? A gente precisa lembrar que o ano passado o governo injetou no bolso das famílias coisas próximas a 300 bilhões de reais para fazer frente aí à perda de renda das pessoas por conta do distanciamento e da pandemia, né? E isso acabou. Então, isso virou consumo, virou investimento das famílias. A gente precisa lembrar o impacto que isso teve. Imagina uma família de mãe sozinha, que vivia de Bolsa Família de 200 reais, pôde receber durante 5 meses 1.200 reais. E depois mais 3 meses de 600 reais. Então, assim, foi um aumento de renda forte para alguma camada da população. Para outros, foi uma manutenção da sua renda disponível e que pôde manter o consumo. Alguns expandiram o consumo, tiveram mais dinheiro do que normalmente tem. Então, isso foi muito importante, mas o mecanismo acabou e esse consumo vai ser menor. Por outro lado, né, a boa parte da classe média empregada, que foi capaz de manter a sua renda, porque tem emprego formal no funcionário público, que não perderam o emprego, aumentaram muito sua poupança. Por quê? Porque as pessoas que gastam anualmente, que viajam, vão em restaurante, saem para passear, por conta do distanciamento, eles não fizeram isso. Esse dinheiro foi guardado. Isso pode ser usado no consumo, num ambiente que melhore a questão da saúde. Então, uma vez vacinada a população, eu posso ter um aumento de consumo para fazer essa economia rodar. E isso pode compensar parcialmente ou até totalmente o fim do auxílio emergencial. Mas para isso teria que ter a vacina. E a vacina está meio patinando aí. Embora a gente já tenha, já está vacinando, os volumes necessários são muito maiores para dar segurança para os consumidores e empresas saírem gastando seus recursos, né? Então isso é uma novela que está se desenrolando e tem muita novidade. Na frente da vacina, a gente já tem duas aprovadas, e tem 40 em análise que vão ficar prontas rapidamente aí nos próximos meses, né? Então é possível que a gente consiga vacinar a população mais rapidamente do que a gente imagina hoje os os entraves todos que existem. Isso pode trazer um ambiente melhor e manter esse patamar que a gente chegou aí no ano passado.
É, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a vacinação em massa é o rito para ter uma retomada decente na economia para esse ano. Queria saber a opinião do senhor e também da Fiesp, doutor André Rebelo, sobre essa vacinação. E a polêmica que se coloca agora sobre a possível compra por parte da iniciativa privada de vacinas para... uma parte para a própria iniciativa privada e uma parte doada para o Ministério da Saúde. O senhor acredita que isso vá acontecer? Porque o governo já disse que dá o aval. Ele entende que é uma boa medida. Especialistas dizem que não, que tudo tem que ir para o programa de imunização e seria uma competição que não daria certo com o setor público. Qual é a opinião da Fiesp?
Vamos lá. Neste momento, o nosso presidente Paulo Scarf se encontra em Brasília, em várias agendas, justamente para entender o que está acontecendo, o que o governo está esperando da iniciativa privada e qual a melhor forma da iniciativa privada compor esforços com o governo para essa batalha da vacina. Tem muita desinformação, muita que diz que vamos organizar o raciocínio. Se o setor privado for competir com o governo na compra das mesmas vacinas, a ação do setor privado pode atrapalhar o sistema de vacinação. E aí a ideia de que a concorrência, então quem paga está furando fila, é verdadeira. Mas se o setor privado for buscar uma vacina que não está na mão do governo, ele não está concorrendo com o governo. Ele está antecipando a imunização de uma parcela da população que ia esperar muito tempo para se vacinar. E, portanto, ele está ajudando o governo a construir a tal da imunidade de rebanho, a construir as barreiras que vão evitar a propagação do vírus. Né? Então, assim, a vacinação pelo setor privado, ela não é boa ou ruim. Ela pode ser boa e pode ser ruim. É isso que a gente precisa construir. Uma saída em que a ação do setor privado não concorra com o governo, mas que ajude o governo na construção da imunidade de rebanho. Então, se a gente for buscar uma nova vacina e não concorra com a vacina do Butantan, nem com a vacina da Fiocruz, a gente está aumentando a oferta de vacinação. E isso a gente está contribuindo com a sociedade como um todo, a gente está contribuindo para a construção da imunização, sem prejudicar as outras acessos da vacina. Então, eu acho que tem que ser por aí. É nisso que eu acredito. Eu ainda não sei qual é a proposta do governo. A gente viu coisas, matérias da imprensa, que a gente precisa confirmar com a palavra concreta do governo, que isso está meio confuso ainda. E é justamente isso que o nosso presidente Paulo Scarf está fazendo nesta terça-feira em Brasília.
André Rebelo, que é assessor de assuntos estratégicos da Fiesp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
É sempre um prazer falar com vocês, falar com a CBN e o público de Campinas e região. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para todos.
CBN Campinas.